Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Olá, bom dia, auditório da Rádio Geis. Estamos em mais uma edição de Mais Turismo. Desta feita, nesta manhã de domingo, temos uns convidados especiais restaurante O Botequim, um restaurante que fica aqui na Ariosa, em Viena do Castelo. Muitos ouvintes poderão já ter passado por lá. Os que não passaram, ficam desde já convidados a passar por lá. É na Avenida do Meio.
Sim.
Avenida do Meio, ali bem à face da Estrada Nacional, na Ariosa, o Botequim. Os nossos convidados são então a Ângela Riso Rodrigues e o Jorge Rodrigues. Bem-vindos e obrigado por terem aceito o convite de estar aqui hoje.
Muito obrigado e bom
dia.
Obrigada.
Ora então, vamos nesta fase inicial falar um bocadinho dos desafios que o Botequim tem vivido ao longo destes 2 anos. Vamos celebrar todos juntos, esperamos agora no dia 24, já na sexta-feira, o 2º aniversário do Botequim. O Botequim que também já está na sua 2ª localização em 2 anos. Jorge, queres falar um bocadinho sobre a história e a forma como vocês, Ângela e tu, se lembraram de abrir aqui um Botequim em Viena do Castelo?
Exato, nós estamos há 2 anos na Ariosa, vai fazer agora 2 anos. Antes estivemos na Abelheira, num espaço menor, que funcionava mais ou menos como um snack, digamos assim. Tivemos lá cerca de 8 meses, mas com o crescimento do negócio e com a necessidade de ter um espaço maior, uma cozinha melhor, acabámos por optar mudar de localização e hoje estamos na Ariosa, já vai fazer agora 2 anos este mês.
Então, os 2 anos é desde a mudança para a Ariosa.
Exatamente.
Eu, por acaso, conheci o conceito inicial e depois tive a felicidade também de ser vosso cliente neste conceito já ali na nova localização. O Botequim, quando surgiu uma coisinha assim mais pequenina, agora o espaço é um bocadinho maior, tem vistas para o mar e tem ali uma esplanada fantástica. Como é que os clientes veem o Botequim? Quem é a vossa faixa de clientes? O que é que as pessoas procuram? É mais almoços, mais jantares? É fazer os tais petiscos? Como é que as coisas funcionam?
A gente tem clientes diferentes, né? Tem um público que vai mais para a hora do almoço, que a gente tem opções, né? De terça a sexta, a gente tem 2 opções de pratos do dia. Né, uma mais equilibrada, que a gente tem uma parceria com uma nutricionista, e outra do botequim, né? Então, a gente tem um público de almoço, de pessoal que trabalha por ali, tá? E temos clientes específicos que gostam da gastronomia brasileira, né? A gente tem um ambiente simples, né? Trabalhamos com carnes de qualidade, carne argentina, sul-americana, né? Então, tem gente que vai à busca da picanha, do arroz, do feijão preto, né? E também, fim de semana, petiscos, né? Vai encontro de amigos, tomar uma caipirinha. E aí, a gente tem petiscos representam bem os botecos brasileiros, né? O pastelzinho, o bolinho de tapioca, bolinho de feijoada. E as pessoas vão à busca disso, a mandioca frita, né? Então, acho que a gente tem públicos, assim, distintos. Aqueles que são trabalhadores durante a semana, que vão almoçar. E para o jantar, mais quem busca esse tipo de gastronomia.
Já agora, porque estávamos a falar de petiscos, os horários e dias de funcionamento do botequim também favorecem esse tipo de público que vos procura?
Sim, a gente trabalha de terça a domingo ao almoço, né? E de terça a sábado ao jantar. Então, o nosso descanso semanal é domingo à noite e segunda-feira.
E vocês, à hora de jantar, abrem a partir
às
de que horas?
Às 7 horas. Então, quem quiser petiscar, fazer um happy hour, assim, a seguir ao trabalho, a partir das 7 a gente já está aberto.
Muito bem. Depois, para além das especialidades, têm também cerveja artesanal, vão fazendo sempre algumas coisas que chamam a atenção. É muito público brasileiro, com saudades dos sabores de lá, que vos procura, ou também os portugueses gostam muito da gastronomia brasileira?
A gente tem notado um aumento do público brasileiro, né? Mas eu acho que isso não no botequim, acho que em Portugal, de uma forma geral, a gente nota que tem muito mais brasileiro agora do que há 2 anos atrás. E a gente tem tido brasileiros que moram em Braga, que moram no Porto e que vêm conhecer, né, o nosso espaço. E também os portugueses, temos muitos portugueses que são fiéis, né, fiéis à nossa feijoada, fiéis à nossa picanha, e que gostam de estar lá, assim, acho que se sentem em casa.
Saiu em relação a isso esta semana na imprensa portuguesa, tenho aqui uns dados muito, muito interessantes, que o CEF atribuiu mais de um terço de novas autorizações de residência em Portugal a cidadãos brasileiros. Diz que nunca houve tantos imigrantes no país, neste momento já são cerca de 600 mil registados, que são mais 100 mil do que no ano anterior, o que quer dizer que há mesmo uma corrente muito grande de fluxo, digamos assim, de imigração do Brasil para Portugal e que é gente que vem com maior qualificação, ou seja, gente mais qualificada e que efetivamente procura maior tranquilidade de vida, procuram, acima de tudo, também novas oportunidades e ficar por aqui, por Portugal, e construir, se calhar, uma nova vida em Portugal. Vocês sentem isso nos vossos clientes e, se calhar, também até na vossa história de como é que o botequim vem parar a Viana do Castelo?
Sentimos, todos os dias, assim, normalmente os clientes brasileiros que chegam lá, alguns estão a passeio, mas muitos estão já morando aqui, né, e a gente sente isso, a gente conversa, né, às vezes eles perguntam informações, às vezes tem clientes até que vêm sozinhos, que estão à procura, né, de onde é que eles vão se estabelecer para depois trazer a família, e conversam com a gente sobre educação, escola, serviços de médicos, enfim, a questão da saúde, né, e que estão à procura de escolher aonde vão se estabelecer para depois trazer a família. Então, a gente vê cada vez mais isso.
E nós, como também fizemos esse caminho, digamos assim, né? Nós também estávamos no Brasil e viemos para cá, então as pessoas, de certa forma, identificam-se também com a nossa... com a nossa...
com a vossa história.
Com a nossa história e pronto, e de certa forma pedem-nos algumas informações. A gente tem notado cada vez mais pessoas nessa situação. E muita gente aqui nestas aldeias, perto de Viana, uma coisa engraçada, não é só os grandes centros, parece muita gente de vilas e aldeias perto de Viana tentar estabilizar-se, não é? Trazer a família para cá. É um fenómeno que a gente tem acompanhado, tem crescido bastante.
No vosso caso, o Jorge inicialmente emigrou para o Brasil, viveu lá um par de anos e depois acabou por vir e trazer a Ângela. Foi assim?
Exatamente, foi. Estive lá há 5 anos e depois decidimos vir para cá por questões profissionais e porque, por causa da família, né, crianças e tal, decidimos vir para cá para fazer uma vida mais tranquila, digamos assim.
Já agora, no Brasil, vocês trabalhavam também nesta área ou noutras áreas diferentes? Ou foi uma aposta quando decidiram vir para Portugal apostar na área da restauração?
Foi uma aposta. Nós nunca trabalhámos nesta área. A Ângela tinha alguma experiência, eu não tinha nenhuma, mas com a dificuldade quando chegámos em arranjar trabalho na nossa área, decidimos abrir um negócio e pronto, na altura achámos que seria interessante, visto que em Viana não tinha nada, né, do género, decidimos apostar neste negócio.
É verdade que Viana do Castelo, houve uma altura já há uns anos atrás que chegou a ter aí duas casas, salvo erro, que trabalhavam muito com este conceito de rodízios e, salvo erro, uma delas era a Casa Mineira mesmo, que chegou a estar ali com um super mega restaurante instalado, onde atualmente temos o Centro Esportivo do Fitness Up, e depois também havia outra casa que nem me recordo o nome, de momento, que trabalhavam nessa área. De repente desapareceram muitos destes rodízios que estiveram muito em voga nos anos 90 e de repente houve um vazio, portanto vocês vieram preencher esse vazio. Como é que é apostar na área da restauração, já que estamos aqui a falar de turismo e certamente estão-nos a ouvir muitos colegas vossos que trabalham na área da restauração ou outros que eventualmente pensem em investir e abrir o seu próprio negócio? Como é que é a área da restauração? Porque fala-se muito que o turismo está em alta. É uma aventura grande? É difícil manter um restaurante de portas abertas todos os dias?
É uma aventura grande. Acho que Viana é muito sazonal, né? Então a gente tem a questão do verão e do inverno. O inverno é duro, né? Mas acho que é duro para todos. Mas tem que se gostar, né? Acho que quando a gente gosta do que faz, acaba por não ser tão... A gente sabe as dificuldades que tem, né? A gente trabalha na hora que as pessoas normalmente se divertem, né? Então, a gente também tem que buscar um pouco de diversão naquilo que a gente faz. Eu acho que é isso que a gente procura, né? A gente cria ali um ambiente... a gente, entre nós e com os nossos funcionários, e acaba por ser uma grande família, porque a gente passa muitas horas lá dentro, né?
É verdade, na restauração as pessoas passam muitas horas no local de trabalho, ainda por cima com o horário bipartido, não é? Que acaba por exigir muito, seja a quem está a gerir ou esteja mesmo a fazer o trabalho de bar e mesa, ou seja, na área da cozinha. Vocês têm ali, são uma equipa de algumas 5 pessoas, não sei, a Tatiana lembro-me que está lá convosco também, e mais o pessoal da cozinha... Peço imensa desculpa não saber o nome, mas acaba por ser ali um ambiente muito familiar em que todos os dias, como é que é, Jorge? Mesmo os clientes ficam amigos, chega uma altura
que
é difícil diferenciar, não?
É, nós somos poucos, somos 5, na verdade, uma equipa pequena, e somos uma casa com poucos lugares, não é? Então não se justificava ter mais gente, mas acaba por as pessoas, muitas delas até vão na cozinha cumprimentar a cozinheira, né? De tão pequeno que é. O ambiente é bom, acho que a equipa é boa, temos pessoas com muita experiência, com exceção da Tati, que está na sala, né? São pessoas na cozinha com muita experiência, já com muitos anos desta área, e que, de uma certa forma, conseguimos no dia-a-dia ter um ambiente muito bom e brincar muito e conseguir fazer o trabalho de uma forma mais... menos pesada, digamos assim, não é? O ambiente é realmente bom.
Muito bem. Quem não conhece já sabe, tem que passar então no Botequim, aproveitar para provar as inúmeras especialidades que são lá oferecidas. E nós agora vamos para a primeira música que a Ângela e o Jorge nos trouxeram. Curiosamente, as três músicas que os ouvintes vão poder escutar hoje na playlist da Ângela e do Jorge são efetivamente dos artistas que irão estar a animar a noite do segundo aniversário do Botequim, no dia 24 de janeiro, próxima sexta-feira. E vamos começar com uma destas músicas da Liliane Raquel e do Cláudio César Ribeiro. Um beijo bem cedinho e voltamos já a seguir para a segunda parte do Mais Turismo de hoje.
Se você me der um beijo bem cedinho, colher as flores do jardim para coroar o nosso amor, é de Deus todo perfume de jasmim, também seus olhos bonitinhos, eu sei você nasceu pra mim. Veja bem, os sonhos tocam, tocam mansinho uma canção nas cordas desse violão, calminho assim, pra o coração cheio de amor, sabe beber uma canção. Vem me dar carinho, vem pro ninho, nosso beijo gostoso que você me deu na boca invadiu o corpo todo e o coração. Pra fazer valer com força o beijo gostoso que você me deu na boca invadiu o corpo todo e o coração. Colher as flores do jardim pra coroar o nosso amor. É de Deus todo o perfume de jasmim, também seus olhos bonitinhos. Eu sei você nasceu pra mim. Veja bem, os sonhos tocam, tocam mansinho uma canção nas cordas desse violão. Cheio de amor, sabe beber uma canção. Vem me dar carinho, vem pro ninho, coração. Enfeitar com flores essas cores da emoção, pra fazer valer com força o beijo gostoso que você me deu na boca, invadiu o corpo todo e o coração. Pra fazer valer com força o beijo gostoso que você me deu na boca, invadiu o corpo todo e o coração.
Eventos, tradições, gastronomia. Aos domingos, descobrimos o melhor do Minho na Geis FM. Mais turismo, com Nuno Barbosa.
E então, depois desta musiquinha, um beijo bem cedinho, quem não gosta de um beijo bem cedinho, voltamos para a segunda parte do Mais Turismo de hoje. Nesta segunda parte, como temos como convidados os proprietários do restaurante O Botequim, na Ariosa, que vai ter então a tal segunda festa de aniversário, quem ainda não conhece e quer eventualmente passar uma noite diferente, podem ainda reservar, não é assim? Quem é que quer fazer aí a passagem dos contactos de reserva?
Podem por Facebook ou por os contactos que estão no evento que foi criado no Facebook. Podem reservar a mesa, é o ideal, porque normalmente estes eventos com música enche. E o ideal é ou entrar em contacto por um número de telefone ou através do Facebook, ou através das plataformas no Google e no The Fork, que é possível fazer reservas online. também é possível através dessas plataformas.
Ora então, o Boot King, normalmente quantas pessoas vocês conseguem colocar na sala do Boot King?
Na sala 40.
Neste evento vão ter a tal esplanada aquecida, não é?
Sim, esse evento a gente vai ter o apoio da Nautigás, que vai nos ajudar a aquecer a esplanada. Então a gente acomoda em média 40 pessoas dentro e 20 pessoas na esplanada.
E durante o evento vamos ter a animação musical. O evento abre portas às 8 da noite, é assim?
O restaurante está aberto a partir das 7 e por volta das 7h30, 8 horas, os músicos já começam a atuar, né? A Lilian Raquel e o Cláudio César Ribeiro. Então vai ser uma noite de bossa nova, música popular brasileira, muito agradável, né? São ótimos músicos. E normalmente eles fazem um intervalo e depois tocam até o final da noite.
Muito bem. A música brasileira é muito bem recebida. A Liliane e o Cláudio, que ouvimos há pouco, ainda temos mais duas músicas para ouvir deles. Eles são também brasileiros e vivem aqui em Viana do Castelo, são músicos. Vocês, como é que os conheceram?
Eles são brasileiros, eles moram no Porto. E a gente conheceu porque a gente fez alguns eventos de música já no verão passado, no verão retrasado, né, na verdade, e eles já tiveram a tocar na nossa casa, então são muito, muito bons músicos.
Portanto, quem gostar de bossa e MPB, não é?
É, MPB.
podem ainda marcar lugar no Bootkin para o dia 24. Uma das coisas curiosas, e falávamos aqui em off, e agora para inteirar também um bocadinho os ouvintes, porque fizeram já o aniversário no ano passado com outros artistas, e que este ano convidaram a Liliane e o Cláudio, têm a característica, para não fazer um menu fechado, têm uma forma diferente digamos assim, ajudar os músicos e dar alguma liberdade aos clientes que queiram participar no vosso aniversário, não é assim, Jorge?
Exato. Nós não criámos nenhum menu específico para o evento. As pessoas podem chegar, podem escolher o que quiserem à carta, e vamos cobrar um cover artístico, digamos assim, de 3€ por pessoa. É muito usado no Brasil, acho que é a maneira mais fácil, porque nós temos muitos clientes que não querem comer a comida como o tradicional português quer, né? Que a entrada, o prato, a sobremesa, tudo, quer só petiscar, quer comer uns petiscos e assim entra, come o que quer e não precisa de estar sujeito àquilo que a gente quer que coma, né? Então, o cardápio é possível, qualquer pessoa entrar e escolher o que quiser nessa noite.
Ou seja, este cover artístico é uma forma de contribuir com uma pequena ajuda para também o trabalho que os músicos estão ali a desempenhar. Eu acho importante falarmos disto porque, já que abordámos esta questão também da imigração do Brasil e da movimentação e fluxo de pessoas do Brasil para Portugal, Portugal para o Brasil, etc., é sempre interessante olhar para estas boas práticas, porque no Brasil também existe muito a cultura de restaurante e café e sair para os tais botecos e botequins e as lanchonetes e aquelas coisas todas, e se calhar há boas práticas que podem ser implementadas cá e que vão ajudar também à restauração no nosso país, neste caso aqui em Portugal, a ter outras dinâmicas, porque ao que eu sei, no Brasil, existem alguns restaurantes que só abrem ao meio-dia e há outros que só abrem à noite, tendo quase públicos completamente diferentes. É assim, vocês sentem isso, que essas boas práticas podem vir a mexer aqui com a restauração deste lado do Atlântico?
Eu acredito que sim, acho que a gente tem que experimentar, né? A gente é uma coisa nova, a gente nunca fez isso antes. Mas acho que é uma forma de também dar liberdade, né, ao cliente. Ele vai lá, vai ter uma boa música, né, um ambiente bom, descontraído, vai consumir, vai beber aquilo que ele quiser e bem entender, e vai estar num ambiente bom, com uma música boa, e vai nos ajudar a contribuir para isso, né? Para a gente poder fazer isso outras vezes, talvez, né?
E celebrar o vosso segundo aniversário. Como é que foi a festa do primeiro aniversário? Vocês ainda se lembram?
Foi muito animada, foi muito animada. Tivemos a casa cheia, também tivemos música ao vivo, e por isso que a gente também decidiu repetir a experiência. Acho que as pessoas que estiveram lá gostaram.
A ideia de aquecer a esplanada este ano foi precisamente porque no ano passado vieram várias pessoas de fora, de Viana, e chegaram ao restaurante, estava cheio, né? E não queriam voltar para trás, né? sem assistir ao espetáculo e comer, e acabaram por se sentar na esplanada. E no ano passado estava frio, né? No dia que fizemos o evento. Então é por isso que este ano vamos resolver aquecer a esplanada para poder receber mais pessoas, né?
Obrigada, Nautigás.
Já agora, em relação ao... As sugestões, apesar de que as pessoas vão poder efetivamente escolher um pouco da vossa carta, e o tal conceito bootkin, que é um bocadinho as pessoas poderem petiscar em vez de fazer se calhar uma refeição fechada de menu completo, mas vocês vão ter uma sugestão para esse dia, já podem anunciar aqui quais é que são as sugestões, já pensaram um bocadinho nisso?
Sim, a gente já pensou, apesar da pessoa poder ir à carta, vamos fazer duas opções para quem quiser, né? Que será com umas entradas, petiscos brasileiros, de caldinho, de feijão, bolinho de tapioca, e depois duas opções de carnes diferentes, ou picanha ou a maminha, são dois cortes diferentes. Vamos ter essa opção para quem quiser, né? Se não quiser, pode ir à carta.
A comida brasileira normalmente acompanha melhor com cerveja, que eu sei que vocês têm uma aposta grande em cerveja artesanal, ou os vinhos verdes também e os vinhos, restantes vinhos portugueses também acompanham bem com os pratos brasileiros?
Ah, acho que o vinho tinto com carne sempre cai muito bem. E acho que Portugal é... Os vinhos portugueses são ótimos. Então, assim, o vinho... Clima frio, carne, vinho tinto fica ótimo. Aqueles que quiserem petiscar, um chope, uma caipirinha... Também é ótimo, né? Acho que a opção é do cliente.
É, normalmente é do cliente. Nós vendemos bastante cerveja, as pessoas gostam de acompanhar a cerveja com os petiscos, né? Mas realmente vai é uma coisa muito pessoal, né? Nós vendemos também bastante vinho, então as cervejas artesanais é realmente para quem gosta, né? Nem toda a gente gosta de experimentar gostos diferentes, mas também tem saído bastante também. Há muitos clientes que ficam interessados em conhecer sabores novos.
E a caipirinha? Quem é que é o responsável aí pela caipirinha? É o Jorge?
O Jorge faz muito bem a caipirinha.
É a caipirinha que nós estamos habituados a beber. Eu, às vezes, isso, brasileiros, amigos e familiares, a dizer que a forma como nós fazemos caipirinha aqui na Europa é diferente da forma como fazem lá, ou até mesmo o tipo de cachaça que é utilizada. Vocês, qual é que é o vosso segredo da caipirinha?
A gente não usa açúcar amarelo.
Essa é a primeira diferença que toda a gente...
No Brasil a gente usa açúcar branco, a gente não usa açúcar amarelo.
Isto é uma coisa muito curiosa para abordar aqui, porque de facto os brasileiros estranham muito isso quando chegam cá e vêm as pessoas preparar as caipirinhas e prepararem com o açúcar amarelo, que lá não é todo o mais utilizado.
Nós não temos a situação inversa, né? Os clientes a perguntarem porque é que não metemos açúcar amarelo, né? Mas nós não usamos açúcar amarelo. Eu acho que o essencial é o equilíbrio entre a dose de cachaça e a de lima, acho que é o essencial. Se conseguir usar isso bem, nem pôr muita lima, nem muita cachaça. A ter lima, a dose certa.
Que é nem muito que açúcar. Quem quiser mais açúcar, a gente leva para mesa.
Pois, é o tal limão siciliano.
Não, a gente não usa limão siciliano. É que vocês chamam de lima, a gente chama de limão.
Pois é, essas particularidades são de facto muito, muito interessantes. Portanto, já sabem, dia 24, quem não conhece pode ter aqui uma oportunidade diferente de conhecer este espaço que está muito, muito acolhedor. Aliás, já tiveram a oportunidade, ainda podem ir aí ao YouTube e procurar o Tasca em Tasca ou eventualmente que já teve uma edição lá no vosso restaurante. E, entretanto, fora este dia especial, que é o dia do segundo aniversário, têm, obviamente, todos os restantes dias de terça a domingo para poder experimentar o botequim. Nós agora vamos para mais uma música de Lilian Raquel e Cláudio César Ribeiro. Agora, aonde ele me levar? Onde é que ele irá levar? Vamos ver. Voltamos já para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Até lá.
inteiro. Quero levar minha vida aonde ela me levar. Espero cobrir a ferida que não para de sangrar. Minha jangada vai partir, navegar por esses sonhos, nessas águas refletir os meus olhos tristonhos. Minha jangada vai partir, navegar por esses sonhos, nessas águas refletir os meus olhos tristonhos. Meu coração não aguenta de cantar essa esperança. Gente inventa pra estar dentro da dança. Minha jangada vai partir, navegar por esses sonhos, nessas águas refletir os meus olhos tristonhos. Minha jangada vai voltar, navegar por esses sonhos, e de saudades vão chorar os meus olhos tão tristonhos.
Cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na Geis FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região.
Ora então, cá estamos para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Relembro que em estúdio temos Ângela Riso Rodrigues e Jorge Rodrigues, os proprietários do Botequim. Falámos já da festa do segundo aniversário, que decorrerá no dia 24 de janeiro de 2020. Falámos também um bocadinho da história e do conceito desta casa, que tem alguns detalhes que acabam por fazer a diferença em relação a outras casas, também elas inspiradas na gastronomia brasileira. No vosso caso, falávamos que quando abriram inicialmente tinham um conceito mais pequeno e depois ali adaptaram mais ao espaço de restaurante, mas quiseram sempre ou tiveram sempre a ideia de fugir ao rodízio, não é assim?
Exato. A nossa ideia inicial sempre foi fazer, buscar um pouco de tudo que a gente mais gostou da nossa vivência no Brasil, digamos assim. Então a gente foi buscar desde os petiscos, né? Os petiscos que são produção própria, nós aqui que os produzimos. Então fomos buscar vários petiscos de botecos típicos do Rio de Janeiro, que conseguimos reproduzi-los aqui, e depois fomos buscar pratos. Pratos também muito específicos de alguns restaurantes do Brasil, e o modo de preparação das carnes, que é uma coisa que é mais do sul do Brasil, digamos assim. Então fomos buscar algumas coisas do Rio de Janeiro, fomos buscar algumas coisas do Rio Grande do Sul,
outras
da Bahia também, temos um prato da Bahia. Então a gente foi buscar um bocadinho de cada e conseguimos fazer ali um cardápio diferente do que normalmente se vê, do famoso rodízio, não é?
Vocês apostaram numa variedade que vai quase de norte a sul do Brasil, não é assim, a nível de especialidades, e depois sempre a qualidade, que acaba por ser quase imagem de marca, quase, eu diria que é a imagem de marca também da vossa casa. Portanto, especialidades com mandioca frita, tapioca, moqueca, sobremesas bem brasileiras. Como é que é, Ângela? O que é que as pessoas procuram mais? Quais são as maiores surpresas que as pessoas têm quando pedem e veem a vossa lista? Além de que a vossa lista tem ali algumas particularidades muito giras, mesmo combinando com todo o interior, de quem é que foi aí essa ideia de desenhar aquela carta um pouquinho diferente e ajustar tudo àquele ambiente do restaurante?
Ah, a gente teve muitos apoios, né? A gente teve a carta inicialmente, a questão das regras do botequim, a gente teve o apoio da Lions Out, né, na altura quando a gente iniciou esse projeto de sair da Belheira, mudar para um novo espaço, então a gente teve um apoio assim, de estratégia de marketing, que eles são ótimos, né? Então, depois disso, sim, a gente, com a experiência e vivência que a gente teve, a gente decidiu o que colocar, né? Prato, a moqueca baiana, tem o escondidinho de camarão e de carne seca, que as pessoas dizem, ai, tem escondidinho. E eu acho que também as sobremesas, a tapioca de queijo com doce de leite. As pessoas também, muita gente não conhece, arrisca e depois gosta, né, e repete, né, a experiência. A gente tem alguns clientes que vão e que repetem, né, e vão lá para comer o bolinho de tapioca e depois comem um prato da nutricionista para ser mais light e depois a tapioca de doce de leite sobremesa. É por aí.
Muito, de facto delicioso, e as pessoas poderem provar um bocadinho desta diversidade de sabores que é também muito, muito típica do Brasil. Depois, a Lions Out foram os responsáveis também pelo logo do botequim?
Sim, Fernando Lima nos ajudou imenso.
Que aparece ali o Cristo Redentor em grande destaque, e depois dentro do botequim há um bocadinho de apanhado de vários apontamentos que representam acima de tudo o Brasil, não é? Os brasileiros sentem-se em casa quando chegam ali, ou os portugueses que já foram ao Brasil e que chegam ali e de repente vêm ali marcas de cerveja, muitas delas não são brasileiras, mas são as mais comercializadas no Brasil. E depois um bocadinho imagens, quadros, aquelas brincadeiras que vocês escrevem à mão lá nos vossos quadros eletrónicos, entre aspas. Como é que é assim a reação no geral dos vossos clientes? As pessoas que chegam lá a primeira vez e que depois vão ficando?
Acho que as pessoas acham piada, né?
É, acho que é diferente, né? Normalmente não se costuma ver isso nos restaurantes, né? Então esse humor, essa forma descontraída de estar num espaço... acho que é importante, é interessante, as pessoas não têm essa vivência, digamos assim, né? E no Brasil vê-se muito isso, principalmente naqueles botecos típicos do Rio de Janeiro, né? As coisas têm é muito pessoal, as pessoas sentem-se muito mais à vontade do que um ambiente mais frio, né? Que não tenha tanta identidade. Então acho que nós ali conseguimos transmitir um pouco do que é um restaurante tipicamente boteco do Brasil, né?
E alguns clientes levantam, tiram fotografia dos quadros com aqueles dizeres, né? A gente nota, assim, essas...
Qualquer dia vão começar a vender uns chapéuzinhos ou coisa assim com o símbolo do botequim, que aquilo vai ser um sucesso.
Pode ser. É uma boa ideia.
Entretanto, têm sempre ali aquela... frente, digamos, virada à Estrada Nacional. Aposto que deve haver muita gente que para só porque vê ali a bandeira do Brasil e de Portugal lado a lado, e isso é de facto um convite para os vossos clientes ou para as pessoas que gostam, digamos assim, de comida brasileira. Vocês sentem isso?
Sim, a gente nota, as pessoas têm bastante curiosidade em conhecer a gastronomia brasileira e aqui de certa forma representa-nos nós dois, né? O português e a brasileira, né? Do restaurante. E então as pessoas que são os nossos clientes acabam por se identificar com isso e acabam por gostar imenso.
Agora, para terminar, vocês, para além destes eventos que são mais pontuais, no verão já a Ângela falou que pontualmente também tem outros eventos com música ao vivo e algumas coisas mais temáticas, mas existem outros eventos que vocês fazem já habitualmente ao longo destes dois anos, nomeadamente os almoços de domingo. Quem é que quer falar dos almoços de domingo?
Sempre ao primeiro domingo do mês a gente tem o buffet com a nossa feijoada brasileira, tá? Então, é o almoço de domingo, aí a gente tem de entrada o caldinho de feijão com a batidinha de limão e depois um buffet com a feijoada completa que as pessoas podem se servir. E aí tem a mandioca frita, laranja, abóbora caramelada, arroz, couve mineira, o feijão preto e as carnes da feijoada e a sobremesa. Então, sempre ao primeiro domingo do mês a gente tem esse evento gastronômico.
É um evento gastronómico bem brasileiro. Qual é que é o custo da entrada, digamos assim, nesses eventos ao domingo?
Essa feijoada é 13 euros por pessoa e aí inclui o buffet completo e a sobremesa. A bebida é à parte.
Pronto. Acho que ficou mais ou menos apresentado o botequim neste Mais Turismo. Reiteramos o convite para que possam estar presentes no dia 24 de janeiro. No futuro, como é que vê o vosso futuro aqui com o vosso botequim? É trabalhar já para o terceiro aniversário, Jorge?
Sim, a gente está sempre num processo de melhoria, né, constante. Esse é o nosso lema, né, sempre a procurar sempre melhorar tudo. E temos agora a ideia de fazer outros pratos também. Em princípio, este ano deve ter mais novidades no botequim.
Ora então, obrigado por terem estado aqui. Parabéns pelo segundo aniversário. Fica assim já de antemão. E marcamos encontro lá na sexta-feira. Ficamos com os vossos músicos, Lilian Raquel, Cláudio César Ribeiro, com a última música do Mais Turismo de hoje, Letras de Canções, mais uma música original destes dois músicos brasileiros radicados em Portugal. Nós marcamos encontro 2 a 8 dias, nas manhãs de domingo da Rádio G, sem Mais Turismo. Até lá. Obrigado.
Obrigado.
Obrigada.
Preciso de uma canção que me aqueça a alma, numa voz azul veludo, dessas que lacrimejam os olhos e arrebentam a calma como o porto do cais. Preciso que a música e a poesia invadam-me o corpo e exorcizem o nada, pois não há nada melhor. Preciso de uma canção que me aqueça a alma, numa voz azul veludo, dessas que lacrimejam os olhos e arrebentam a calma como o porto do cais. Preciso que a música e a poesia invadam-me o corpo e exorcizem o nada, pois não há nada melhor.
Nada melhor para a vida que a letra certa dizer.
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.